Cumprimentava as senhoras e os senhores deputados e cumprimentava em especial o Sr. Padre Lino Maia, o Dr. Manuel de Lemos, e pela vossa disponibilidade de estarem hoje connosco para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Explicava sumariamente o funcionamento, as regras de funcionamento desta audição. Cada um dos dois intervenientes, quer o Sr. Padre Lino Maia, quer o Dr. Manuel de Lemos, terá um período inicial de 8 minutos para uma intervenção inicial. Posta esta intervenção inicial, daremos início a uma primeira ronda de questões, em que cada um dos grupos parlamentares terá direito a 4 minutos de forma sequencial. Depois de ouvirmos as questões dos grupos parlamentares, cada um dos dois intervenientes, o seu Padre Lino Maia e o Dr. Manuel de Lemos, terão um período de 12 minutos para responder às questões que lhe foram formuladas. Daremos início, subsequentemente, a uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar terá direito a 2 minutos, e concluiremos com as respostas por um período não superior a 6 minutos de cada um dos intervenientes. Posto isto, e sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Padre Lino Maia para uma intervenção inicial de 8 minutos, por favor.
Eu quero, muito boa tarde, Sr. Presidente, quero agradecer vivamente esta oportunidade que me é facultada e quero manifestar o meu profundo respeito pelos seus deputados e pela missão que desempenham. Eu gostaria aqui de sublinhar 5 pontos. A CNIS, de que sou Presidente, conjuntamente com a União das Misericórdias, com a FECUP e União das Mutualidades, fazemos parte da Comissão Permanente do Setor Social Solidário. Fazem parte também Ministérios de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Educação e Saúde. Diria que esta Comissão Permanente tem funcionado permanentemente. A Sra. Ministra convoca com uma assiduidade semanal esta Comissão Permanente. Noto que faz falta uma presença mais assídua, quer da saúde como da educação, nesta Comissão Permanente. Particularmente neste tempo de crise que a todos nos preocupa. Um segundo ponto que gostaria de sublinhar é sobre os apoios ao setor, às instituições de solidariedade. Considero muito importante a manutenção das frequências dos acordos por parte do Estado com participação, frequência relativa a fevereiro de 2020 e que se vai prolongar pelos tempos fora, até ao final da pandemia, independentemente do encerramento ou não das valências, ou da menor frequência ou não das valências. Queria também sublinhar a importância da domiciliação, dos utentes dos centros de dia, que são apoiados nas suas casas como se fossem utentes de apoio domiciliário. Quero também sublinhar a importância de algumas medidas, o MARES, o Adaptar Social Mais, as Brigadas de Intervenção Rápida. Quero também sublinhar a importância da aplicação ao setor do layoff. Quero, entretanto, manifestar a preocupação pela insuficiente atualização dos acordos de cooperação e pelos escassos apoios às valências que estão particularmente em crise, como sejam ERPIs, lares residenciais e também até aos centros de dia e centros de convívio, mas sublinho sobretudo ERPIs e lares residenciais. Queria, num terceiro ponto, sublinhar que continua a haver uma excessiva burocratização e dificuldades incompreensíveis postas por parte, particularmente, do IGF. Aqui não digo que todas as IPS tenham razões de queixa, mas a CNIS em concreto tem profundas razões de queixa em relação ao IGF. Quanto ao Covid, nós sentimos que os lares que foram muitas vezes postos como o grande problema nesta crise. E é evidente que nos lares das IPS há muitos problemas, porque está lá a população mais frágil, mais idosa. Entretanto, devo sublinhar que neste momento, segundo números fornecidos pela Segurança Social, e quando falo de lares, não é apenas lares de IPS e misericórdias, nós temos também lares lucrativos e lares não legalizados, haverá 3.500. Neste momento, em 300 e tal, 340, é que estão a decorrer surtos em lares. Entretanto, queria sublinhar que, apesar destes surtos e apesar da fragilidade dos utentes nestas instituições, não é. Claro que uma morte, um óbito é sempre deplorável, choramos sempre um óbito, mas, entretanto, queria sublinhar que, comparativamente com outros países da União Europeia, Portugal é quem está melhor, ou menos mal, perdão. Há 28% de óbitos, numa comparação com o total de óbitos em lares, quando, por exemplo, na Alemanha é 38% e a média na União Europeia ultrapassa os 40% de óbitos em lares. Há um escasso reconhecimento dos trabalhadores e, particularmente, também dos dirigentes destas instituições, que são, muitas vezes, diria que mais do que trabalhadores. São voluntários, passam horas e horas nas instituições, é deles que depende o funcionamento dos lares, destes lares, e estão em contacto com utentes, com trabalhadores. Penso que os trabalhadores, e particularmente os dirigentes, deveriam merecer um maior respeito, um maior reconhecimento. Quanto uma quinta palavra que eu gostaria de dizer é sobre o processo de vacinação. O programa está a correr bem, e sublinho bem, até creio que é contra todas as expectativas, começou antes da data prevista e completar-se-á ainda antes da data também prevista. Eu aponto 6 de março como data simbólica, mas a não ser nos lares em que ainda estejam a decorrer surtos, é previsível que acabe a vacinação antes dessa data, 6 de março. Claro que tem sido muito discutida a questão da vacinação dos aquilo a que eu chamo de dirigentes ativos, e já disse o que entendo por dirigentes ativos. Eu penso que é importante que haja uma palavra pública de reconhecimento para estes dirigentes e de dizer que, de facto, devem mesmo ser vacinados ou deveriam ter sido vacinados. Claro que sou absolutamente contra os abusos, mas também sou contra a perda de vacinas. Elas são poucas e é importante que, de facto, sejam todas aplicadas. E gostaria ainda de pedir à Assembleia da República, aos seus deputados, como o órgão máximo da democracia, que houvesse, diria, uma palavra no sentido de serenar, de pedir alguma calma, porque estou a notar em muitos dirigentes destas instituições um certo desencanto, uma certa vontade de recuar. E nós, sem estes dirigentes, sem estas instituições, ficaríamos muito mal. E, portanto, penso que é necessária uma palavra de respeito, de encorajamento, para que não haja, de facto, uma debandada ou seja possível amanhã substituir alguns dirigentes. E era nesta primeira, primeiro momento, era aquilo que me apetecia dizer.
Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Padre Lino Maia. Passava a palavra para uma intervenção inicial de 8 minutos ao Dr. Manuel de Lemos, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu peço desculpa de estar assim com este aspecto, uma vez que estou na minha casa, mas tenho aqui uns colaboradores meus a trabalhar e, por medidas óbvias de precaução, tenho que estar com a máscara. Penso que me ouvem bem. Em primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento à Assembleia da República e aos senhores deputados por nos quererem ouvir, manifestar o meu profundo respeito e admiração pelos senhores deputados e dizer o seguinte: eu não vou gastar os 8 minutos por uma razão muito simples, é que eu praticamente poderia subscrever na íntegra a intervenção do Dr. Lino Maia, o que não admira tantas vezes ao longo do dia, ao longo deste ano, nós falamos, não houve seguramente um único dia em que não tivéssemos trocado opiniões sobre o que se está a passar e como se está a passar. Neste contexto, eu iria dizer o seguinte: primeiro, penso que, e é importante salientar isso, que a nossa relação com o governo e com o Estado português tem sido permanente, tem sido frutuosa e dessa cooperação tem sido possível manter os lares, nomeadamente, e a proteção aos idosos razoavelmente bem protegida, e como dizia há bocadinho o Dr. Rino Maia, é preciso ter presente que os óbitos em lares em Portugal, em relação aos números, estão números que a senhora ministra nos forneceu no dia 30 de janeiro, portanto há 4 dias, que os óbitos em lares representam 28% do total dos óbitos. É evidente que a nós não nos satisfazem os números, porque quem morre nos nossos lares é o Zé, a Maria, o António, pessoas que nós conhecemos e, portanto, os números às vezes são muito frios e perdem esse sentido. Mas que o país a seguir é a Alemanha, e a Alemanha não está com 28%, está com 43%. E já agora gostava de vos contar aqui uma pequena nota, que é o seguinte: aqui há dias, participando num webinar europeu, quem representava o Reino Unido era um jovem que depois me mandou uma mensagem dizendo que era português. Eu falei com ele e ele no fim e ele disse e perguntei-lhe qual era o financiamento dos lares. Ele trabalhava num lar de uma organização que tinha um acordo em bruto parecido com o nosso. Nós, como sabem, recebemos cerca de 400 euros por mês. E ele recebia 1.600 euros por quinzena, o que estamos a falar de 3.200 euros por mês. É bom que nós percebamos do que é que estamos a falar e a taxa de mortos no Reino Unido, como sabem, é elevadíssima, é quase o dobro da nossa, se não mais do que o dobro. Portanto, eu gostava de salientar este aspecto, dizer aquilo que o Dr. Lino Maia já disse em relação aos nossos colaboradores: era importante que o financiamento aumentasse. Eu recordo-me que quando o primeiro-ministro, o engenheiro António Guterres, assinou com o então presidente da União das Misericórdias e o presidente da União das IPES, que mais tarde se transformou na CNIS, Padre Vítor Melícias e Padre José Maia, disse, eu estava lá a assistir, que o Estado devia pagar no mínimo 50% e preferencialmente 60% do custo de transportes sociais. Ora, só nós pensarmos que, em média, segundo os estudos da Universidade Católica, esse número andava em 2018, por 38%, imaginem qual é a realidade que temos hoje com as despesas, os EPIs, e por isso também digo que, se não fosse a cooperação com o Estado, a situação seria, infelizmente, catastrófica em Portugal. Depois dizer, em relação à questão das vacinas, do processo de vacinação, que o processo de venda da vacinação, de uma maneira geral, correu bem. Nós temos, de uma maneira geral, correu bem. Temos os lares praticamente todos vacinados, com exceção dos que têm surtos. Uma grande maioria já recebeu a segunda vacinação e portanto. E, portanto, eu diria que está a correr bem. É evidente que aqui e ali, mas isso é normal, isso é completamente normal, a relação, às vezes até do próprio ASESC, o delegado de saúde, não é a melhor, e há alguma dificuldade de entendimento em relação ao que é surto e o que não é surto. Nós temos ouvido dizer que é surto quando há mais do que um infectado naquela instituição, mas às vezes temos conhecimentos de delegados de saúde que declara surto e ainda só há, por mera precaução, a gente percebe, mas enfim, aí deveria haver um bocadinho mais de agilização no sentido de cumprir o objetivo, que é o objetivo de vacinar o mais rapidamente possível toda a gente. Há ainda uma questão que eu acho que é muito importante, que o Dr. Lino Maia já abordou, e que eu até acho que é uma não questão. Eu devo dizer, recebi hoje, e portanto, com todas as reservas, mas não quero deixar de ler aqui aos senhores deputados, uma nota oriunda de 4 de fevereiro de 2021, que diz assim: vacinação contra a Covid-19. Excelentíssimos senhores, de acordo com a fase 1 do plano de vacinação contra a Covid-19 da DGS, vai iniciar-se a vacinação dos profissionais, residentes e utentes de estruturas residenciais para pessoas idosas, ERP, e instituições similares, nos termos de orientação 009/2020 DGS, bem de como profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Integrados, RNCCI. A vacina atualmente em utilização destina-se a indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos. Com o objetivo de preparar a operacionalização da vacinação, solicitamos a vossa colaboração no preenchimento e envio da informação solicitada nos anexos a este e-mail. Anexo 1. Identificação de profissionais. E depois, entre parênteses, elementos da direção e colaboradores da instituição. Depois, anexo 2, número 3. É um longo e-mail, mas eu penso que esta nota que diz aqui, anexo 1, identificação de profissionais, elementos da direção e colaboradores da instituição, resolve muitas das questões, sendo certo que houve abusos inaceitáveis e que põem em causa o bom nome de toda a gente. Mas aquilo que o Dr. Lino Maia, e em relação a esses, obviamente que não pode haver dúvidas. Agora, não estamos, o que eu acho que é importante é que, e seria muito importante que a tal palavra que o padre Lino Maia fala, porque estamos a falar de portugueses que tratam de portugueses. E quem esteve fechado, e quem está fechado, e quem, permitam-me que cite Camões, fraco rei faz fraca a forte gente, e o contrário também é verdade. E por isso, eu acredito que seria muito importante uma palavra no sentido da tranquilização, de acalmar e de cumprirmos o objetivo que todos temos, que é salvar o maior número de vidas possíveis. Muito obrigado. Não sei quantos minutos gastei, se calhar até gastei mais do que eu pensava. Muito obrigado.
Muito obrigado, mesmo nos 8 minutos, obrigado pela sua intervenção. Passávamos a palavra aos grupos parlamentares, começaríamos pelo CDS. Senhora deputada Ana Rita Bessa, por favor, tem a palavra 4 minutos.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Padre Lino Maia e o Sr. Dr. Manuel de Lemos, agradecendo quer a disponibilidade, quer a forma honesta como colocaram as questões prévias. E eu gostaria de, essencialmente, debruçar-me sobre três. Em primeiro lugar, um aspecto aqui já muitas vezes referido, que tem que ver com a sustentabilidade financeira. As instituições em causa tiveram que suportar um acréscimo de custos muito significativo, não só, como aqui foi dito, no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual, mas mesmo ao reforço das equipas que passaram a ter que funcionar em espelho e que, aliás, tem sido um tema sobejamente falado até pela dificuldade de contratação, mas também tiveram despesas de limpeza, desinfecção, enfim, todo um conjunto de despesas que, de facto, não estão previstas nos acordos de cooperação, que, por sua vez, também não foram, ou não se prevê, que sejam revistos face a este enorme acréscimo, já para nem falar nas despesas de adaptação das próprias instalações. É verdade que o Governo lançou o projeto Adaptar Social Mais e que até o reforçou no final do ano com uma verba adicional, passou de 10 para 19 milhões, mas eu sobre isto tenho duas questões. A primeira é, se o pagamento das verbas que resultam da candidatura e do sucesso dessas candidaturas ao programa Adaptar Social Mais, quando é que começou a ser feito? E se tem seguido um fluxo que seja da vossa satisfação, das vossas instituições, porque o que vemos na execução orçamental é que ainda só foi executada uma parcela baixa destes 19 milhões de euros. A segunda questão é se este valor é suficiente, porque a informação que temos é que há várias instituições, quer IPSS, quer Misericórdias, que muito rapidamente atingiram os tetos daquilo que venha a ser esta comparticipação e tiveram que encontrar outras formas de financiamento. E, portanto, se existe aqui uma adequação destas verbas para esta finalidade. Acresce ainda, já agora, que nas unidades de cuidados continuados integrados não houve nenhum programa adaptar. Têm situações complexas, têm exigências de recursos humanos mais pesadas e, tanto quanto sei, estão a atravessar também dificuldades. E também gostaria de perguntar nas redes respectivas e, particularmente, nas Misericórdias, como é a situação desta resposta social. Depois, segundo tópico, gostava só também de ter um ponto de situação das brigadas de intervenção. A senhora Ministra do Trabalho realmente também já disse que tem sido difícil encontrar pessoas para completar estas brigadas nos termos que seriam desejáveis. E eu pergunto-lhes como é que avaliam esta intervenção, necessariamente melhor do que nenhuma, mas se vos parece razoável, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de rapidez de mobilização e resposta. E finalmente, em relação ao tema da vacinação. Já foram avançando alguns dados, mas eu, daquilo que disseram, ficou-me uma questão. A informação que temos é que a vacinação para, ou, não, ou nem sequer começa, nas estruturas, nos lares, em que há surtos. E este desacerto quanto à definição de surto faz-me pensar se haverá de facto um número maior de lares que tenha ficado para trás, primeira pergunta, e segunda, qual é o planeamento e calendarização para estes lares que foram, ou seja, à medida que o surto vai sendo dado como terminado, automaticamente começa a vacinação, sim ou não? E para acabar, também ouvi aqui e fico muito contente de saber que a Comissão Permanente tem funcionado regularmente, aliás, como o nome sugere. Eu gostava de saber se, para além deste e-mail que aqui já foi falado, que explicita concretamente que o pessoal dirigente, e admito que com critério de bom senso, tenha que ser vacinado também, até porque muitas vezes realmente o pessoal dirigente está em atividade nos próprios lares, se nesta Comissão Permanente, oficial ou oficiosamente, oral ou por escrito, a Senhora Ministra do Trabalho ou a Senhora Ministra da Saúde deram indicação de que sim, o pessoal dirigente deveria ser vacinado. Porque, e termino com isto, eu compreendo que não se pode pôr tudo no mesmo saco. Há situações que de facto não são explicáveis com bom senso ou com cumprimento de critérios, há outras, com certeza, de dirigentes que têm atividade regular, que estão na instituição em permanência e que faz todo o sentido que sejam, tal como os funcionários e os utentes vacinados, e é muito importante que se faça esta destrinça para que não se confunda o trigo com o joio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PST o Sr. Patrilino Maia e o Dr. Manuel Lemos e dizer que, de facto, é uma satisfação podermos estar aqui neste momento a falar sobre matérias tão relevantes e poder até colher contributos, porque o objetivo destas audições é perceber em que é que nós todos podemos ajudar e melhorar alguns aspectos que correm menos bem. E, desde logo, começar por agradecer a disponibilidade para estarem aqui conosco e também agradecer os esclarecimentos que já aqui foram prestados. E também começar desde logo por salientar que nos congratulamos por perceber, como foi referido pelo Sr. Paulino Maia e também pelo Dr. Manuel Lemos, do funcionamento, do bom funcionamento da Comissão Permanente, da regularidade, mas também lamentar e, de certa forma, dar nota que, como referiram, a pouca presença da saúde e da educação nesta Comissão Permanente, portanto, um aspecto que julgo que o Governo tem de ser chamado à atenção para melhorar, porque nós temos vindo a defender com regularidade a necessidade de uma boa articulação entre todos os ministérios, designadamente o trabalho e a saúde e, naturalmente, a educação. Eu tenho aqui algumas questões que gostaria de abordar, mas antes mesmo de abordar essas questões, eu queria deixar aqui uma nota de reconhecimento, do profundo reconhecimento que o PSD tem relativamente às instituições que representam. Nós temos vindo, dizemo-lo várias vezes, temos vindo a reiterar a necessidade e a importância que este setor tem na sociedade, chegando onde muitas vezes o Estado não consegue chegar, com umas respostas sociais de proximidade e que conseguem ajudar aqueles, os mais frágeis, os mais vulneráveis, e portanto deixar aqui uma palavra de reconhecimento, de agradecimento a todas as instituições, a todas as nossas instituições que representam. E então, entrando aqui nas questões que gostaria de abordar, começava desde logo por falar da questão que também, de certa forma, já foi aqui um pouco abordada, que é a questão dos apoios sociais e aqui, em particular, do programa Adaptar Social Mais. Nós, e também já foi referido há pouco, nós sabemos, e o PSD tem vindo várias vezes e reiteradas vezes e por diversas formas, a necessidade de não se falhar com este setor. E não falhar com este setor, designadamente temos vindo a reclamar que deve haver a atualização dos acordos de cooperação, desde logo fazendo refletir os aumentos que têm ocorrido no salário mínimo nacional. E, portanto, porque nós sabemos das dificuldades que as instituições têm. Portanto, neste momento, por maioria de razão, dados os acréscimos das despesas, para designadamente a higienização, a nova adaptação às novas regras, há despesas acrescidas. Portanto, o Adaptar Social Mais, o programa, é, sem dúvida, uma medida importante, uma medida que nós consideramos, de facto, é que não pode falhar. E como há pouco tempo tivemos conhecimento que o Sr. Padelino Maia deu nota que havia atrasos neste Adaptar Social Mais, nós gostaríamos de deixar aqui a primeira questão, que era perceber se esses atrasos já estão regularizados e se não estão, se têm ideia para quando estarão. Um outro aspecto, estou a ver o meu tempo a passar com alguma rapidez e, portanto, vou ser bastante sintética. Um outro aspecto prende-se com as brigadas de intervenção rápida. De facto, nós preocupamos-nos, saudamos esta medida desde o início, mas preocupamos-nos com notícias que ouvimos que elas são ainda insuficientes. Já solicitamos à Sra. Ministra do Trabalho a necessidade do reforço destas brigadas e, portanto, também gostaríamos de ouvir sobre esta matéria. Por fim, falar do plano de vacinação. E aqui apenas uma nota, já alguns aspectos foram referidos e agradecemos mais uma vez as palavras que aqui deixaram e corroboramos de facto que não pode haver abusos, porque os abusos fazem com que nós deixemos pessoas para trás e ninguém pode ficar para trás. E aqui há uma preocupação que eu queria deixar e pedir, de certa forma, aos dois aqui um esclarecimento, que é o seguinte: terminou a primeira toma da vacina relativamente aos lares. A primeira toma da vacina terminou sendo que 30 mil idosos, cerca de 30 mil idosos, foi o que veio a público, não foram vacinados na sequência de surtos em lares. O que nós queremos perceber é se têm a garantia, por parte do Governo, designadamente nesta Comissão Permanente, se logo que terminarem os surtos, estes 30 mil idosos vão sendo vacinados. E, portanto, a garantia de que há vacinas para estes 30 mil idosos. E, mais uma vez, reiterar que, de facto, estas instituições merecem o nosso reconhecimento e terão, da parte do PSD, sempre o nosso reconhecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da União das Misericórdias, Sr. Dr. Manuel Lemos, Sr. Padre Lino Maia, e dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que Vossas Excelências e os colaboradores das vossas instituições são credores do penhor, não só do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como dos portugueses, pelo trabalho inquebrantável que têm tido no combate a esta pandemia. Seguramente que os resultados não teriam sido aqueles que têm sido se Vossas Excelências não tivessem a força e o arrojo e os colaboradores que têm tido, e portanto acho que o país vos deve uma palavra de grande apreço e solidariedade. Eu tinha aqui três questões muito breves para colocar, e é sabido que o Governo colocou como primeira prioridade a atuação nos lares. E Vossa Excelência já o acabaram de dizer, com a questão da Comissão Permanente que reúne todas as semanas para esse efeito. O Sr. Padre Lino Maia acabou por dizer, até no contexto europeu, aquilo que foi a atuação nos lares foi de uma grande efetividade, isso é muito importante. O Governo tomou um conjunto de medidas, eu queria fazer um balanço dessas medidas, a primeira pergunta. Um conjunto de medidas muito importantes, mais de 1 milhão de EPIs, a questão da formação com as Forças Armadas, o Adaptar Social Mais, o programa Marés, as brigadas de intervenção rápida. O Sr. Dr. Manuel Lemos disse que nunca faltou um tostão, disse numa entrevista ao I, para as brigadas de intervenção rápida e que nisso a Cruz Vermelha tinha sido inexcedível. 2 mil lugares para retaguarda em casos de idosos infectados, etc. Se pudessem, o conjunto de medidas são muito vastas e significativas. Se tivessem que dar uma sugestão de uma medida adicional, de uma medida que eventualmente possa estar em falta, que sugestão é que dariam à Segurança Social para essa medida? Esta é a primeira pergunta. Depois, nós temos vindo a falar aqui muito no Parlamento da questão dos lares sem alvará. Outros dizem ilegais, mas sem alvará. Sabemos que esta é uma matéria controversa. O Estado, para além de aumentar as fiscalizações, o Governo conseguiu, através da Proteção Civil, identificar mais 800 lares sem alvará. O Parlamento já fez uma recomendação ao Governo para que também se socorra da rede social para identificar eventualmente algum que tenha ficado fora. E aquilo que eu queria perguntar é se eventualmente, havendo algum lar destes por identificar, se tem algum mecanismo, alguma forma que ele possa ser identificado, porque esse é o objetivo que nós todos preconizamos, porque, como dizia o Sr. Dr. Manuel Lemos, o que interessa é salvar vidas. Pois, em terceiro lugar, a questão da vacinação. Eu também acho que a vacinação está a correr muito bem em Portugal, mas está a correr extraordinariamente bem nos lares. Se nós verificarmos, quase 200 mil pessoas foram vacinadas nos lares, utentes, funcionários e pessoal médico, praticamente sem se ter dado por isso. Houve um ruído aqui e ali, mas isso é próprio destes processos, mas eu acho que a forma foi extraordinariamente generalizada e correu bastante bem. Aliás, ainda ontem o Público dizia que o internamento de idosos com mais de 80 anos nos hospitais tinha diminuído de 8,3% para 2,3%. Eu penso que não estará alheio também o sucesso deste programa de vacinação. E mais, aquela questão que falou ali o Dr. Manuel Lemos, eu acho que os dirigentes das IPSS e das Misericórdias que trabalham nos lares devem ser vacinados. Eu dou um exemplo da Misericórdia do meu concelho, que é Marinha Grande, que é um provedor da Misericórdia, tem 80 anos, é um homem que está permanentemente junto dos seus utentes, aquele homem tem que ser vacinado. E, portanto, é um colaborador como outro qualquer e merece ser vacinado. E a minha pergunta é sobre este processo de vacinação, se as Misericórdias e a CNIS têm dado sugestões e têm dado propostas para melhorar o processo de escolha e de aperfeiçoamento dos membros que têm sido escolhidos para o processo de vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés José Soeiro, peço desculpa.
Até mais, Sr.
4 minutos, por favor.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Padre Lino Maia, representante da CNIS, e o Dr. Manuel Lemos, da União das Misericórdias. E queria fazer algumas perguntas muito, muito breves. Primeiro, penso que o programa de vacinação, pelo que sabemos e pelo que aqui disseram nas estruturas residenciais para pessoas idosas, foi um sucesso, correu bem, ainda bem que correu bem. Claro, houve não só em IPSS, mas também noutros serviços, nomeadamente do Estado, houve abusos relativamente à distribuição da vacinação. Isso é preciso condenar veementemente e verificar, mas a vacinação das pessoas idosas e dos trabalhadores dos lares parece ter corrido bem, e ainda bem que correu bem. Acho que devemos saudar as instituições envolvidas, o Serviço Nacional de Saúde e quem tem conduzido o processo. Queria perguntar, contudo, sobre o acesso aos cuidados de saúde por parte dos residentes nos lares, em que ponto é que está, que avaliação é que fazem, quais são as lacunas e as carências que existem neste momento. Queria também perguntar relativamente ao programa Adaptar Social Mais, já foram feitas várias perguntas sobre este programa, sobre atraso, etc. Mas penso que há uma dimensão do programa, para além do acesso a equipamentos individuais de proteção, ao acréscimo de custos que existe relativamente à desinfecção, à própria adaptação do layout dos equipamentos. Para além dessas dimensões, existe também a questão da formação, ou seja, prevê-se que este programa Adaptar-se ao Mais possa também apoiar a formação dos trabalhadores, das pessoas que intervêm nos equipamentos sociais, nomeadamente nos lares de idosos ou nas estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, sobre isto também, que balanço é que fazem? Tem sido mobilizado este programa também para essa formação ou não? E como é que está a funcionar? Em quarto lugar, queria perguntar se, no âmbito do apoio às entidades do setor social e cooperativo, do programa que houve para poder mobilizar, nomeadamente, pessoas que estavam desempregadas para poderem reforçar o pessoal ao serviço destas instituições, se estão disponíveis para converter em contratos de trabalho os trabalhadores que tenham sido mobilizados através deste programa e que, no fundo, desempenhem necessidades que se verificam que são necessidades permanentes das instituições. E se não entendem que poderia haver, precisamente, um programa público para poder converter em contratos de trabalho e, portanto, reforçar o pessoal das instituições em vez do recurso a este esquema de precariedade assistida pelo Estado, das pessoas estarem a trabalhar sem terem sequer um contrato de trabalho, de estarem a trabalhar sem terem um salário, porque estão, no fundo, a receber o subsídio de desemprego mais um apoio, uma bolsa por parte do IFP. Portanto, o que é que pensam a este nível? Finalmente, sobre a questão do apoio domiciliário, dos fundos de dia, como é que está a ser feita essa gestão, nomeadamente a substituição do apoio prestado em centros de dia por apoio domiciliário, como é que é também a questão da vacinação destes profissionais que estão vinculados ao apoio domiciliário. E, finalmente, a Assembleia da República aprovou uma resolução para que, no âmbito do debate do PROCUP, das condições, dos termos do PROCUP, para que se pudesse estabelecer um calendário faseado de convergência entre os salários dos trabalhadores do setor social, das IPSS, do setor social privado, com os salários que são pagos nas mesmas categorias na administração pública. No fundo, para podermos valorizar estes trabalhadores e estas trabalhadoras essenciais que continuam a ter condições muito precárias, salários muito baixos, muito pouco acesso à formação, turnos, uma sobrecarga laboral imensa, com turnos rotativos, horários pesados, e a ganharem muito pouco. E nós precisamos de mudar este paradigma, e para isso, naturalmente, as instituições têm aqui um papel fundamental, porque são os empregadores, são as entidades empregadoras, e o Estado, no âmbito do PROCUP, pode também colaborar nesse esforço, uma vez que, como disseram, estas instituições são em grande medida financiadas pelos nossos impostos, por via dos acordos de cooperação com a Segurança Social, e nesse aspecto, nas regras desses acordos, pode também ser feito esse esforço. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado. Passávamos então ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Padrinho Maia e o Dr. Manuel de Lemos, agradecer a vossa disponibilidade e os vossos contributos iniciais. Bom, é conhecida a posição do PCP sobre a assunção do Estado, das suas responsabilidades no âmbito dos direitos sociais e também do papel das IPSS nesse quadro, e que nós defendemos uma rede pública de equipamentos sociais, de lares, de creches, de outros, de gestão pública, na responsabilidade da Segurança Social, para responder às carências que existem. Não obstante, nós intervimos sobre a situação que temos e temos defendido o reforço de trabalhadores para estas instituições, mas falamos de trabalhadores com direitos e não soluções avulsas ou imediatistas, e sem o recurso, a chaga, que é o recurso aos vínculos precários. E, portanto, devendo ser dadas respostas de emergência, que sim, que nós também achamos, também devem ser tomadas medidas que resolvam problemas estruturais e a carência de profissionais nas instituições, assim como a necessidade da sua valorização, seja ao nível salarial, seja nas suas condições de trabalho, uma vez que é um setor em que o trabalho é muito duro, muito mal pago, um setor maioritariamente feminino, portanto, com trabalhadoras, em que portanto, as condições não são nada boas. Bom, estes elementos são os que nós temos colocado em diversos momentos, temos apresentado propostas também para o contexto em que temos. Posto esta introdução, gostava de colocar algumas questões mais particulares. Em primeiro lugar, desde logo, era a consideração ao nível das diversas valências de como é que estão a viver o momento, ou seja, das crianças, dos jovens, dos idosos, das pessoas com deficiências, como é que cada uma destas diferentes realidades está a ser acompanhada. Nós até no âmbito desta comissão também já ouvimos portanto, associações ligadas ao cuidado de crianças e jovens, e sabemos que existem particularidades a ter que ser acauteladas. Por isso pedíamos, se nos pudesse fazer um retrato da situação, os problemas com que se confrontam e as dificuldades, para que nós também possamos intervir no sentido de as solucionar. Nós recentemente marcámos um debate sobre a situação específica dos lares, com as preocupações que temos, e com a necessidade de soluções de emergência e de fundo, e entregamos iniciativas legislativas nesse sentido, como de certo saberão. Um outro aspecto que aqui gostaríamos de abordar prende-se com os equipamentos de proteção individual, e gostaríamos de perceber a realidade das instituições neste âmbito, tanto ao nível dos utentes como dos trabalhadores, e se essa é uma garantia que têm, ou se é também preciso intervir neste ponto. E sobre a vacinação, não posso deixar de fazer um ponto prévio, porque nós, aquilo que temos dito e aquilo que nos parece fundamental e que não está a ser abordado de todo, é que para cumprir os objetivos definidos no plano de vacinação, Portugal não se pode limitar nos contratos feitos, neste caso com a União Europeia, que a União Europeia celebrou com as farmacêuticas, que não têm capacidade de produção, que não liberam as patentes e, portanto, põem em causa o abastecimento e o fornecimento destas vacinas. E preciso, para garantir os objetivos com que estamos colocados, é preciso muito mais do que estas 100 ou 200 que tenham sido mal atribuídas em determinado momento. E, portanto, perguntávamos sobre a questão da vacinação, posto esta primeira consideração, qual é o balanço das instituições que foram até hoje abrangidas e das que tenham ficado de fora, e se têm informação de quantos utentes vacinados, quantos profissionais, destes quantos já têm as duas tomas e, portanto, têm o processo concluído, e aqueles em que esse não aconteceu. Bom, nós sabemos que houve uma audição ainda ontem ao Instituto de Segurança Social. Este é um problema com que a nossa comissão se vai confrontando muitas vezes, que é a duplicação das mesmas audições, mas ainda assim importa conhecer essa informação neste âmbito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então ao grupo parlamentar do PEV. Sra. Deputada Mariana Silva, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Padelino Maia e o Dr. Manuel Lemos e agradecer a disponibilidade para estarem presentes a responder às dúvidas que possam surgir, para que todos possamos contribuir para reforçar também as condições de trabalho das suas instituições, destas instituições. Conhecemos as dificuldades que são sentidas nos lares diariamente, que já existiam antes da pandemia em muitas estruturas, mas que claramente se agravaram com a pandemia. E para que seja possível dignificar a vida dos idosos que vivem nestes espaços, é necessário tomar medidas, e por isso o Grupo Parlamentar Os Verdes, logo no início, em março, fins de março, início de abril, recomendou, através de uma iniciativa ao Governo, medidas que deveriam ser aplicadas nos lares para que pudessem proteger não só os seus utentes, porque as notícias que nos chegavam de países bem mais bem perto do nosso era que os surtos nos lares estavam já numa fase assustadora, e não só proteger os seus utentes, dizia eu, mas também os trabalhadores, que são a garantia da prestação do apoio tão necessário a estes idosos. Mas, e porque já muitas foram as perguntas sobre os espaços lares em que as pessoas estão 24 horas, há aqui um outro lado, e que o seu padre falava no início da sua intervenção também sobre o apoio domiciliário. E como sabemos, os centros de dia são cada vez mais uma resposta social que contribui para a valorização pessoal dos idosos, e contribui sobretudo para um envelhecimento ativo, proporcionando necessidades básicas, terapias, até a parte cultural e um outro conhecimento e uma outra partilha de socialização, e que também faz parte, e ajudando sempre a que estes idosos se mantenham no seio da sua família, e que permitam que as famílias também possam continuar no seu dia-a-dia de trabalho e nas suas dinâmicas, mas tendo os seus idosos sempre presentes. Com a pandemia, estes centros também fecharam, e por isso verifica-se que poderá haver aqui, neste segundo confinamento, poderá haver aqui necessidade de rever este apoio que era prestado, e por isso pergunto se é necessária a contratação de mais trabalhadores no que diz respeito a estes centros lar quando eles reabrirem, e nas condições em que vão reabrir, se necessitam de rever também os próprios espaços em que têm estes idosos, para que seja possível eles estarem com a distância que será exigida, e que nós sabemos que mesmo com a vacinação poderá ter que se manter todos os cuidados que conhecemos até ao dia de hoje, e que consequências estão já identificadas, sobretudo também naqueles idosos que vivem sozinhos, e se o apoio domiciliário de alguma forma teve um aumento, ou se até estão previstos outros planos, ou já estão em andamento outros planos e programas para que se possa prestar o apoio a estes idosos, todo o apoio que prestavam antes no espaço centro de dia. E por outro lado, dizer que, e até porque recebemos testemunhos de idosos que estão nos lares que preferem, e isto será sempre um desabafo, como todos podemos concordar, mas que preferem morrer de Covid do que a ficar meses a fio sem ver os seus familiares, os quais estavam habituados a ver, e muitos deles a ver com muita frequência, e por muito que as novas tecnologias nos ajudem na criação de manter estes laços, não percebo e não percebemos como é que os espaços lares ainda não conseguiram adaptar salas em que estejam através de um vidro, através de algo que proteja os idosos, mas que os idosos não sintam que foram abandonados pelas suas famílias, e as famílias não sintam que os seus idosos estão a morrer de solidão quando estes estão realmente preocupados com
Obrigado, eles. Obrigado, Sra. Deputada. Dava então para períodos de resposta a palavra ao Sr. Padre Lino Maia, 12 minutos, por favor, Sr. Padre. Nós não estamos a ouvir.
Muito obrigado.
Muito obrigado. 12 minutos.
Tentando ser rápido, porque foram muitas questões colocadas, em relação ao adaptar social mais, há atrasos nos pagamentos, e isto traz transtornos às IPS e às misericórdias, evidentemente, porque estas instituições estão com imensas dificuldades, tudo aquilo que foi dito. Quanto a cuidados continuados integrados, não tem havido atualizações, estão de facto, é preciso urgentemente rever a situação, atualizar as comparticipações. As brigadas de intervenção rápida, isto questões colocadas pela doutora Rita Bessa, do CDS. As brigadas de intervenção rápida, a minha grande esperança é que com a vacinação teremos menos surtos futuramente e, portanto, elas serão, diria, mais suficientes, diria assim, para as necessidades. Neste momento, não são ainda suficientes. E não tem uma durabilidade suficiente também. Era preciso, de facto, mais recursos para as brigadas, mais pessoas e mais estabilidade nas brigadas. A vacinação, uma questão muito diretamente colocada pela senhora deputada, eu devo dizer que se há aqui algum criminoso, o criminoso sou eu. Eu é que introduzi a questão dos dirigentes ativos e coloquei-a em três instâncias. Na Comissão Permanente à senhora Ministra, dizendo que eles deviam ser vacinados, já sabemos que são dirigentes ativos. Ao senhor coordenador, ex-coordenador de Task Force, também coloquei a questão e também num encontro que tivemos com o senhor Primeiro-Ministro. Nenhum dos três disse amém, mas também nenhum dos três me contrariou. Até um dos três achou que era de facto necessário, portanto, que se justificava plenamente. Mas, portanto, e perante aquilo que eu interpreto, entendo por dirigentes ativos, que são de facto são trabalhadores voluntários, eu penso que não está em causa. Não só a necessidade, como o dever de serem vacinados. E isto não como privilégio, é mesmo para proteger os utentes, porque é essa a sua missão. E devem, portanto, estar suficientemente protegidos para proteger. Quanto às questões colocadas pela senhora deputada do PSD, é evidente que há atrasos no Adaptar Social Mais, quanto a pagamentos. E, de facto, não são suficientes, porque continua a haver grandes despesas com. E também aqui antecipo já uma questão colocada pelo seu deputado do Bloco de Esquerda: grandes despesas para aquisição permanente de EPIs e não só. Por exemplo, eu devo dizer que quando há um surto num lar para canalizar. Os resíduos são 2.000 e tal euros por semana que se paga, isto, mais IVA, não é? Isto é, de facto, incomportável para as instituições. E quanto à formação, tem havido uma enorme adesão por parte das pessoas, dirigentes, trabalhadores, à formação que se tem dado ao abrigo do Adaptar Social Mais. Aqui penso que tem sido de facto muito importante. Como já falei também, era importante haver reforço. Penso que no futuro não será tanto necessário um reforço, porque a tendência é para alguma estabilização, mas é neste momento necessário reforço para as brigadas de intervenção rápida. Quanto à questão colocada muito diretamente sobre resolvido o surto num lar, se há garantias de vacinação. Aqui, num encontro que tivemos com o seu Primeiro-Ministro, ele próprio consultou, de facto, permito-me aqui publicar, as várias instâncias, e aquilo que está garantido é que, resolvido o surto, haverá um período de 14 mais 14 dias, portanto 28 dias, e é a própria saúde que assumirá, de facto, a vacinação, portanto, o processo de vacinação. Não será necessário um requerimento, uma medida por parte das instituições. Estaria, de facto, em agenda a possibilidade de encurtar esse hiato de tempo, de encurtar para que não sejam 28 dias, mas isso está. E eu acredito piamente que está garantido. Quanto às questões colocadas pelo seu deputado do PS, e uma questão muitíssimo importante, que é a questão, eu prefiro dizer, lares não legalizados do que ilegais. São muitos, nós não sabemos quantos é que são. nem neste momento eu penso que não interessa aqui uma. Eu penso que foi muito bom que os utentes desses lares fossem considerados como pessoas e, portanto, não fossem abandonados estes lares nesta campanha de vacinação. Foi muito bom, colocados ao lado dos outros e aqui, ainda que as IPSs possam discordar de mim, foi muito bom. Agora, eu penso que é importante, não será ainda este o momento, mas era importante criar um grupo para a legalização destes lares. Eu penso que não podemos andar muito mais tempo ao lado desta questão. E, ao mesmo tempo, também, aquilo, o Sr. Dr. Manuel Lemos poderá abordar melhor esta questão, e é também, eu introduzo-a já, mas ele está muito mais dentro do assunto do que eu, também começarmos a pensar no futuro dos lares. Eles são necessários, mas então eu devia ser já o presente dos lares. E eu aqui aproveitava, antecipava já uma resposta à senhora deputada do PCP. Eu não estou nada em desacordo com aquilo que ela disse, pelo contrário. Agora, eu só preferia que, em lugar de falarmos de uma rede pública, falássemos de uma rede nacional, de lares e de outras forças sociais. Eu penso que nós temos que fazer um mapeamento. Temos deixado isto muito à iniciativa das comunidades, da carolice, diria, das pessoas. O Estado tem de assumir as suas responsabilidades e, portanto, era preciso fazer um bom mapeamento e ver onde é que há necessidades e então aí, ou por iniciativa do Estado ou das instituições, criarmos mais forças sociais. Quanto ainda à vacinação colocada. Eu volto a repetir que, de facto, a vacinação dos dirigentes, destes dirigentes ativos, e quando não considero órgãos sociais como conselhos fiscais, mesas de assembleias gerais, não considero propriamente como dirigentes ativos, apesar de alguns até o serem, porque apesar de não estarem na direção em concreto, vão para os lares e trabalhar mesmo. Mas nós temos dado orientações. E as orientações, e eu aqui volto a repetir, se há um criminoso sou eu. Aquilo que tenho dito é que, de facto, só estes dirigentes ativos é que devem ser vacinados e, portanto, essa orientação que damos não tenho autoridade para dizer que têm que ser vacinados, mas tenho o dever moral de dizer que devem ser vacinados. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Dr. José Soeiro, do Bloco de Esquerda, uma já antecipei. Uma outra questão que eu penso que é muito pertinente é a questão dos trabalhadores. As instituições, cerca de entre 60 e 70% das despesas das instituições são com o trabalho, com os trabalhadores. E acaba por ser pouco, digamos assim, porque de facto os trabalhadores das IPS, IPS, Misericórdias, deste mundo, estão mal pagos. É importante que haja um reconhecimento daquilo que são e da necessidade que há de uma crescente equiparação aos outros lados, porque eles não são trabalhadores com menos qualidade e certamente que até são muitas vezes com mais dedicação. É preciso um reconhecimento social. Agora, é evidente que, já disse, o que representa em despesa e os acordos de cooperação, eu aqui contraria um bocado o seu deputado, em grande parte não são comparticipadas pelo Estado estas instituições. O estudo feito mostra que o Estado só comparticipa em cerca de 38% nos custos destas instituições, quando nunca deveria baixar dos 50% dos custos. E, portanto, aqui o Estado é que tem que se chegar à frente, penso eu, para fazermos justiça aos nossos trabalhadores. O apoio domiciliário, e o Sr. Deputado colocou uma questão muito importante, que é da vacinação dos trabalhadores do apoio domiciliário e Santos Dia, mas agora estão em causa o apoio domiciliário e CAUS. Eu penso que eles têm que ser vacinados também, porque eles estão, de facto, em contacto e de casa em casa têm que ser vacinados. Nós colocamos essa questão e penso que houve, nós, e quando digo nós, o Sr. Tomé Lemos e eu e os outros dois colegas, e penso que houve uma boa aceitação daquilo que nós dissemos. Quanto, já adiantei uma resposta ao Sr. Dr. Alda sobre a questão do pessoal mal pago, a questão do acompanhamento das várias valências, nomeadamente daquelas que estão encerradas, de acompanhamento das pessoas, crianças e jovens. Tem havido, é evidente, neste tempo de crise, a nossa mobilização tem sido, de facto, sobretudo para atacar, diria, as vítimas da pandemia. E, portanto, atacar as vítimas, não, atacar, responder às vítimas desta pandemia. Agora, de facto, há questões colocadas em relação às valências de crianças e jovens, nomeadamente as que estão acolhidas em lares de infância e juventude. Aqui nós temos colocado a questão na Comissão Permanente. Eu penso que há necessidade de fazer alguma coisa mais. Vamos ver. Não há garantia sobre o grande reforço ou apoio aos equipamentos para a aquisição de equipamentos de proteção individual, mas é necessário de facto. Eu já falei concretamente, por exemplo, de uma despesa que temos semanalmente nas instituições em que está a decorrer um surto. É incomportável a despesa com os resíduos para serem de facto orientados. Quanto às questões colocadas pela senhora deputada do PEV, eu, quanto ao. Ainda não respondi a uma do senhor deputado José Soeiro. Eu queria também dizer que estas instituições empregam muita gente e querem empregar mais gente e precisam de empregar mais gente. Porque, de facto, aqui há uma componente humana muito importante e gente muito qualificada. Já temos gente muito qualificada, mas precisamos de facto. Agora, o que precisamos é também de mais apoio para isso. Mas voltando à questão, às questões colocadas pela
Para
senhora
terminar,
deputada, mesmo para terminar, a questão da revisão dos espaços. É muito importante, de facto, que haja, e está a ser feito, mas sobretudo agora na reabertura das várias valências, que haja, de facto, uma revisão dos espaços e com a higienização, etc. Estamos atentos a isso.
muito obrigada, Padre Lino Maia. Dou agora a palavra ao Dr. Manuel de Lemos para resposta e dispõe de 12 minutos para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou tentar ser rápido, mas enfim, há aqui uma questão que eu gostava de dizer. No último mandato da União da atual direção da União das Misericórdias, começou precisamente no dia 1 de janeiro de 2020. Era nossa proposta trabalhar sobre aquilo que nós designamos as políticas públicas de envelhecimento, a nossa cooperação, a nossa parte do setor social nas políticas públicas e desenhar aquilo que nós chamamos o lar do futuro. Porque nós tínhamos, que estamos no terreno, tínhamos muita consciência de que o perfil dos nossos idosos mudou muito nos últimos anos e vai mudar mais com a chegada dos baby boomers à situação de idosos, deixam de ser baby boomers, são old boomers. Estamos a ver a demografia, estamos a ver como é que as pessoas vão para os lares e os lares que temos, sobretudo os que vêm, eu diria, de antes de 2005, 2006, e são a grande maioria, estavam concebidos para outra realidade. Quer em termos de espaços, quer em termos de recursos humanos. E por isso, o trabalho que na altura eu e o professor Manuel Caldas de Almeida começamos a fazer foi esse. E em que íamos olhar para tudo isto? Bem, tomamos posse no dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, e no dia 6 de março estávamos perante a pandemia e, portanto, nós tínhamos muitas notas, tínhamos muito trabalho junto, mas, digamos, perante a pandemia tivemos que mudar um bocadinho de objetivos. A partir de setembro deste ano, eu e o Dr. Manuel Carlos de Almeida começamos a trabalhar em conjunto para fazer aquilo a que chamamos as tais políticas públicas, a nossa proposta para as políticas públicas de envelhecimento e o lar do futuro. Eu quero vos dizer que esse trabalho está praticamente concluído. Estamos em fase de revisão. Tem um corpo, vai ser apresentado sobre a forma de um e-book para que todos tenham. Que tenham acesso rápido a isso. Nós estamos a concluí-lo e depois vamos submetê-lo naturalmente à CNIS e aos outros parceiros do setor e depois naturalmente ao Governo e também com certeza que os vamos apresentar aos grupos parlamentares, até para receber contribuições que entendam que poderiam enriquecer isto e deixar este ponto aos portugueses. Porque o que é curioso é que esta pandemia, para além de vir tornar, fez a real evidência da nossa preocupação, mas criou um novo mundo que nós não podemos esquecer. E um novo mundo que criou, senhores deputados, é que há despesas que nós tínhamos ou tínhamos poucochinho e agora vão ser contínuas. Vão ser, é as despesas dos EPIs, é as despesas da proteção, são as despesas com recursos humanos necessários. A lei não nos obriga a ter médico, a lei não nos obriga a ter psicólogo, a lei não nos obriga a ter nutricionista, a lei só obriga a um enfermeiro por cada 40 utentes. E tudo isto, se queremos mesmo ter uma política pública de envelhecimento, já nem estou a dizer do rácio dos trabalhadores, dos auxiliares de lar, dos auxiliares de serviços gerais, que tem que ser alterado. Isto tudo se traduz numa palavra: financiamento. E se nós, se o Estado português não for capaz de nos ajudar no financiamento, e aquele número dos 38% que o Dr. Lino Maia e eu dissemos há bocadinho era para a realidade de 2018, eu acredito que se a mesma equipa fizer o estudo em 2021, não vai mostrar que a participação do Estado é de 34%. Deve estar nos 30%, ou talvez menos. Porque os custos foram brutais. Brutais. Aqui há dias, uma misericórdia pequenina que teve um surto, gastou no primeiro mês mais de 50 mil euros. E, portanto, digamos, com quê? Com tudo. Com arranjar espaços, EPIs, os acrílicos, os resíduos. Tudo isso custou muito dinheiro. E vai custar mais, porque os nossos... Por outro lado, os senhores deputados sabem que a Rede Nacional de Cuidados Continuados previa ter 15 mil camas em 2016. Nós estamos em cerca de 9.500, 9.600 camas. E porquê é que não há mais? Não há mais por uma razão muito simples. Não é que... não é que as misericórdias e o setor e até que não quisessem ter mais unidades porque percebem a sua real importância no próprio SNS. É que hoje não se pode falar do SNS sem se falar da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E nós sabemos bem isso porque sabemos até o número de camas que em estreita colaboração com o Ministério da Saúde e nomeadamente com a Ministra Marta Temido, nós temos arranjado nas misericórdias para pôr pessoas com Covid e pessoas que tiveram Covid nos casos mais agudos e precisam de cuidados médicos a sério e de enfermagem no Covid. Não podemos é só falar, quer dizer, isto tem que ser um desígnio nacional. Tem que ser um desígnio nacional. É evidente que as brigadas são muito importantes, foram muito importantes, continuam a ser muito importantes. Mas no interior transmontano, as pessoas que lá estão são aquelas. No interior da Beira Baixa, as pessoas que lá estão são aquelas. É muito difícil para a Cruz Vermelha recrutar enfermeiros e até simples auxiliar de serviços gerais. Há aqui um conjunto, ou pegamos aquela gente toda e fechamos o resto do país, isso é uma posição política, qual tomarei a minha posição como cidadão, mas enfim, é o que é, ou então, senhores deputados, temos que nos sentar todos, eu tenho todo o gosto, sem horas, sem tempos, de nos fechar convosco todos, de todos os partidos, porque o que está em causa aqui são os portugueses. Para, e sem parti-pri, porque de facto, e a senhora deputada Mariana tem toda a razão, com o apoio domiciliário e outros também têm, o novo pivô do envelhecimento não é o lar. O novo pivô do envelhecimento é o apoio domiciliário. Porque as pessoas, eu incluído, Eu tenho quase 72 anos. Tenho de estar bem disposto, mas tenho quase 72 anos. Eu quero ficar até onde puder no meio dos meus livros, da minha casa, das minhas memórias, das minhas raízes. É aqui. E se eu quero, todos os portugueses têm o mesmo direito que eu tenho. E, portanto, nós, o lar é a seguir. E a unidade de cuidados continuados a seguir. E o apoio... Hoje, os centros de dia são antecâmaras dos lares. Há muita gente que se inscreve no centro de dia para segurar um lugarzinho lá à frente. Não é just in case, é just in need. E quando a situação se coloca assim, senhores deputados, nós podemos dar muitas sugestões. É claro que o Marés foi muito importante. Nós fomos buscar os Marés. Foi uma medida ótima da senhora ministra. Ótima. Mas importa, e o senhor deputado Zé Soares tem toda a razão, importa transformar isto em cuidados definitivos. E depois ao fim do mês para lhe pagar. Como é? Os lares, sabem porque também polulam lugares ilegais? Porque como a comparticipação está nos tais 30%, as instituições, para corresponderem às justas obrigações do Estado, têm que pedir mais dinheiro às famílias. E as famílias não têm dinheiro, logo vão para os lares ilegais. É preciso dizer isto com desassombro. Agora, uma rede pública... Se o Estado tiver dinheiro para ela, até podia começar logo pelos casos, pelos lares ilegais. Está aí muito espaço para fazermos a tal rede nacional. Agora, a questão, dizem que estão 35 mil pessoas em lares ilegais. Ninguém sabe. Talvez as câmaras todas juntas com as instituições, nós sabemos onde abriu o senhor deputado Pedrosa, dizia-me sugestões. Nós podemos ajudar. Os nossos técnicos e os nossos funcionários sabem onde há os lares ilegais, porque às vezes eles vêm dos lares ilegais para nós e às vezes vão lá para os lares ilegais. E muitas vezes vão para casa, porque a família também não quer pagar nada. Portanto, esta situação conjunta de um país que é pobre e às vezes tem vícios de rico, tem que ser calmamente, com serenidade, com calma, com muita ponderação refletida. Dito isto, eu diria que todas as medidas são bem-vindas, mas como são transitórias, nenhuma é definitiva. O que é definitivo é sentarmos todos a ver o que é o tal Lar do Futuro e a União das Misericórdias vai fazer a sua proposta. E depois ver quanto é que isso custa. E como dizia o Dr. Lino Maia, já deve ser o Lar do Presente, não é o Lar do Futuro. E quanto é que isso custa? E temos que aproveitar a bazuca para as tais obras. Mas de que vale eu ter 500 piscinas se depois não tenho água para lá meter dentro? O que é a água? A água é o abastecimento financeiro da exploração, não é o investimento. E, portanto, senhores deputados, eu queria vos dizer que sim às brigadas, sim ao Marés, em relação à formação, a União das Misericórdias fez N webinars, tem feito praticamente todas as semanas webinars para fazer formação. Também gostava de dizer que a senhora ministra já nos comunicou, seria injusto que não o dissesse, que apesar de ter havido algumas dificuldades em relação ao Adaptar Social Mais, que tem lá de facto aquelas verbas que os senhores referiram e que vai tornar isso automático e portanto vai alargar o programa, mas estamos sempre a falar em medidas transitórias. E estamos a falar num plano de emergência. Mas este plano de emergência tem que ser um passo. Para não... Há bocado um dos senhores deputados dizia muito bem que há muitos idosos. Quantos provedores me disseram a mim, eu não tenho direito, os meus idosos dizem, eu prefiro morrer com dignidade, isto é, morrer com os meus amigos. Era fundamental ter lá psicólogo. Era fundamental, nós não temos dinheiro para lhes pagar. Era fundamental ter mais enfermeiros. Primeiro não há enfermeiros, como sabem. Mas depois, o contrato coletivo é muito baixo. Porquê? O financiamento é muito pequeno. E, portanto, não estamos numa matéria que a União das Misericórdias, ou a CNIS, ou temos que ser todos juntos a tentar ajudar esta pandemia teve coisas péssimas, horrorosas. Como eu disse, nós não falamos com números, nós falamos do João, da Maria, do António, mas teve talvez uma grande vantagem se nós soubermos aproveitar as lições da história. E a lição da história é que isto vem para ficar. Nós vamos mesmo ter que fazer aqui grandes mudanças. A rede de cuidados continuados, se o Estado não a financiar, vai morrer. É uma pena. Mas depois vamos todos pedir mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, quando com metade ou um terço desse dinheiro podíamos resolver N problemas do Serviço
Nacional. Para terminar?
Acabei, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Manuel de Lemos. Damos por fim da a primeira ronda. Vamos passar então a dar início à segunda ronda. Considerando que devia fazer agora a intervenção o Grupo Parlamentar do PSD, que sou eu própria que vou fazer essa intervenção em nome do Grupo Parlamentar, vou inverter a ordem e então dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Lara Martinho, para uma intervenção de 2 minutos. Não estou a perceber.
Eu peço desculpa, não sei se conseguem ouvir.
Sim, faça favor, Sra. Deputada. Vamos dar então início. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente, cumprimento também o Sr. Padre Lino Maia e o Sr. Dr. Manuel de Lemos, e as minhas primeiras palavras são de facto de reconhecimento pelo inexcedível trabalho que as IPSS e as Misericórdias desempenham no apoio mais próximo a quem precisa. São milhares os portugueses que são apoiados em todo o território nacional e posso testemunhar de forma muito particular nos Açores o trabalho excepcional que é desenvolvido nas 9 ilhas. Também uma palavra de reconhecimento pelo papel ativo e parceiro estratégico que tem sido na gestão desta pandemia. Testemunhámos ao longo destes meses intensos e exigentes a dedicação, o esforço dos dirigentes, trabalhadores, famílias e voluntários nas RPs, nas IPSS, que perante uma situação nova adaptaram-se de forma rápida e num espírito de missão e cooperação implementaram medidas de saúde pública e diminuição do contágio e mesmo perante o cansaço físico e emocional não descuraram da sempre difícil atenuação das dores da solidão e da saudade dos familiares sentidas pelos seus utentes. É também de salientar que durante esta pandemia assistimos ao reforço dos serviços prestados, permanecendo sempre na linha da frente, e por isso a minha primeira questão é, sabendo de nós que em particular nos lares o principal fator de risco é o contacto dos utentes com as pessoas de fora, funcionários, as pessoas que garantem o funcionamento da instituição, como consideram que se poderá minimizar esse risco. E também, nesta última intervenção do Dr. Manuel de Lemos, foi muito interessante a questão dos lares de futuro, e eu perguntava que exigências irão ser colocadas pelos lares de futuro, quais as melhores experiências europeias ou internacionais neste domínio e o que se poderá também revolucionar no âmbito do apoio domiciliário, porque essa é sempre, de facto, a resposta preferencial. Já aqui também foram referenciados os vários programas nacionais desenvolvidos para apoiar as instituições. A realidade é que não está tudo resolvido, persistem questões antigas, como a importância da revisão do financiamento à instituição, o apoio à transição digital, o desenvolvimento extraordinário de planos de formação para a gestão de crises como a que vivemos atualmente e também questões novas, tal como referia o Dr. Manuel de Lemos, a pandemia criou um novo mundo e é sem dúvida fundamental que também estes novos fundos europeus possam contribuir para a resolução destas questões. Aliás, é crucial que caminhemos para uma abordagem europeia destas várias questões, que caminhemos também para uma verdadeira União Europeia de
Muito
Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Passávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ofélia Ramos, 2 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da CNIS, o Padre Lino Maia e o Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos, e nas suas pessoas, permitam-me saudar todas as instituições do setor social e solidário e manifestar o nosso reconhecimento pelo meritório trabalho social que têm vindo a desenvolver junto daqueles que se encontram em situação de grande vulnerabilidade económica e social. Todos nós reconhecemos que as instituições do setor social e solidário têm um papel central na proteção social à população, mas não nos podemos esquecer que essa é uma função do Estado, que não podendo assegurar diretamente estes serviços, transferiu essa responsabilidade para o setor social. Disse recentemente o Dr. Manuel de Lemos, ainda há pouco também assim o referiu, que o Estado devia pagar no mínimo 50% do custo das respostas sociais e, desejavelmente, 60%. E que atualmente o Estado está a comparticipar o setor social na ordem dos 37,38% desses custos, e isto com referência a valores de 2018, e agora vai para 34,35% por causa da necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual e também de contratação de pessoal e outros. Ora, sabendo nós que o agravamento da crise social e económica provocada pela pandemia exige que as instituições do setor social tenham mais recursos para dar melhores respostas, pergunto até que ponto é que o subfinanciamento do Estado ao setor social está a limitar e a prejudicar as respostas à população mais vulnerável. E aqui não pergunto aquilo que as instituições podiam fazer a mais. Pergunto é aquilo que elas estão a fazer a menos do que aquilo que deviam e daquilo que efetivamente estão obrigadas de acordo com a legislação. E aqui refiro-me também, designadamente, ao apoio social à população mais idosa, não só no âmbito das ERPIs, mas a nível de serviço de apoio domiciliário e ainda ao nível de apoio alimentar às famílias mais carenciadas. Pergunto a este propósito, relativamente à alimentação, se a rede de cantinas sociais está a funcionar, quantas refeições é que as IPSS e as misericórdias estão a disponibilizar à população e se, relativamente a esta resposta social, o Governo atualizou a comparticipação financeira da Segurança Social, considerando que penso que esta comparticipação não é atualizada desde 2012. E pergunto ainda, relativamente ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, se este programa tem sido um importante instrumento no apoio às famílias mais carenciadas. Por último, pergunto se as medidas e apoios do Estado ao setor social no âmbito da pandemia são as mais adequadas e suficientes e se realmente correspondem às efetivas necessidades constatadas. Por último, só para terminar, pergunto ainda há pouco diziam que as instituições tinham queixas relativamente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, eu gostaria realmente que concretizassem mais quais são essas queixas relativamente ao IGF. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos assim esta ronda. Passaria a palavra ao Sr. Padre Lino Maia para dar resposta a este conjunto de questões num período de não superior a 6 minutos, por favor. Sr. Padre Lino Maia, por favor.
Muito obrigado. Eu ainda queria responder ao Sr. Deputado Dr. José Soeiro, que não respondia há pouco, sobre a questão da colaboração saúde-segurança social. Eu penso que esta crise veio articular melhor a saúde, ainda não está bem, com a segurança social e, portanto, ainda temos muito espaço a dar, mas penso que houve já algum progresso. Em relação à questão colocada pela senhora deputada do PEB, eu só aqui gostaria de sublinhar que o modelo de cooperação que está a ser seguido na região autónoma de onde ela vem, eu penso que tem méritos e que nós devemos aqui no continente talvez ponderar melhor sobre e ver o que lá se faz, porque é necessário que de facto o Estado comparticipe mais, se não, e aqui vou já para uma resposta à senhora deputada do PSD, sobre a questão do subfinanciamento, os riscos do subfinanciamento. Os riscos são grandes. As instituições e um estudo que é público mostra que 40% das instituições chegam ao fim do ano com resultados negativos e 18% das instituições têm um EBITDA negativo. Isto significa que, de facto, esta situação não se pode prolongar por mais tempo. E pode haver o risco, e este último estudo mostra, pode haver o risco de as instituições começarem, porque precisam, de facto, de prestar os serviços, a ter de selecionar os seus utentes. Isso é grave porque afasta-se daqueles que são, de facto, a população preferencial das instituições, que são os mais carenciados. E esta questão é grave, tem que ser bem meditada para, de facto, tomarmos medidas antes que seja tarde. Quanto à questão das cantinas sociais, elas estão a funcionar, neste momento, com dificuldades acrescidas por causa do confinamento, mas devo lembrar que, de facto, não há atualização das comparticipações. Portanto, continuamos com pagamentos insuficientes e que precisam ser atualizados. Quanto ao programa de apoio às famílias carenciadas, tem sido, de facto, implementado, mas penso que nesta situação agitada em que estamos, não temos ponderado suficientemente esta questão e precisamos de abraçar com unhas e dentes, digamos assim. Até porque, de facto, tem aumentado mesmo muito o número de famílias em dificuldade, pelo desemprego, pelo aumento de despesas e, portanto, temos de abraçar esta questão com muita força. Quanto à questão concreta do Instituto de Gestão Financeira, a questão é muito simples. Eu não direi que, eu aliás na altura disse isso em concreto, não serão tanto as IPS em geral que estão com razões de queixa, é a crise em concreto que está, porque houve um protocolo assinado em maio para a CNIS, a União das Misericórdias, a Confecup e a União das Mutualidades adquirirem EPIs e outros elementos para a reabertura concretamente de creches e caos. A CNIS teve a despesa toda e está a ter muita dificuldade em receber, e está endividada, em receber o dinheiro a que tem direito por despesa já feita. Isto, talvez por uma má interpretação, a meu ver, de documentos legais ou por um zelotismo que eu penso que também é condenável. E, portanto, é a CNIS em concreto que está com razões de queixa, as instituições nem tanto, mas a CNIS está com razões de queixa.
Muito obrigado. Passaria então a palavra ao Dr. Manuel de Lemos, por favor, num período não superior a 6 minutos.
Muito Doutor. Rapidamente, como é a última intervenção, eu queria começar por agradecer a oportunidade que temos de tocar aqui em percepções com os senhores deputados, e nomeadamente com os senhores deputados que são particularmente interessados nestas áreas sociais e que podem ajudar a construirmos um portal melhor, mais justo e mais coeso. Dizer apenas à senhora deputada que, como tive a ocasião de dizer, nós estamos a acabar o trabalho, temos todo o gosto em depois, naturalmente, temos uma equipa de arquitetos, ou várias equipas de arquitetos que estão a fazer uma espécie de modelo do que, digamos, ou de um modelo programa do que deve ser, que deve ter um lar no futuro. Naturalmente, como eu disse, logo que esteja pronto e fechado e revisto também pelo Sr. Lino Maia e por outras pessoas a quem nós podemos pedir para fazer, nós teremos todo o gosto em apresentar ao Governo, mas também à Assembleia da República, e nessa altura teremos oportunidade, por certo, de dar mais esclarecimentos sobre essa matéria. Dizer, enfim, que a nossa postura global é de total cooperação com o Estado. É a nossa forma de estar, não podia ser outra, tem a ver com a nossa missão. como disse há bocadinho o Dr. Lino Maia, às vezes há um zelotismo exagerado que não tem tanto a ver com os políticos, tem muito mais a ver com os pequenos poderes e as pequenas formas de estar na sociedade. Percebemos, há bocadinho eu não tive a ocasião de responder à senhora deputada Alda, a doutora Alda, essa questão. Nós estamos todos muito preocupados com a sociedade portuguesa, como está a passar, com as crianças, com os nossos idosos, com os nossos colaboradores, que são de facto muito mal pagos, precisamos de aumentar o financiamento para lhes pagar melhor. Temos que criar, as pessoas que tiverem melhores condições de vida, que com certeza que trabalham melhor. Nesta matéria, apesar de tudo, eu acho que é de saudar, e acho que a Assembleia da República deve estar muito contente com isso, a maneira como nós todos juntos, não é o A, nem o B, nem o C, mas todos juntos, temos contribuído para que, no quadro da tragédia que vivemos, conseguirmos. Eu lembro-me que a professora Laura Aires, com quem tive o prazer de trabalhar há muitos anos, dizia, brincando entre os portugueses e entre os portugueses e os franceses, com a imigração francesa e a maneira de falar, ela dizia: cantam se regarde, on se desole, cantam se compare, on se console. E penso que é um bocadinho isto que estava em cima, que eu queria transmitir hoje, e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvirem e as nossas preocupações e a forma de todos nos ajudarmos uns aos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um cumprimento final ao Sr. Padre Lino Maia, ao Dr. Manuel de Lemos, pela vossa disponibilidade para responderem às senhoras e aos senhores deputados. Dizer também que nós continuaremos o nosso trabalho, na certeza que as instituições em Portugal continuarão o seu, e também sentimos essa segurança na Assembleia da República por parte daqueles que as representam, nomeadamente a CNIS e a Misericórdias. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Estaremos sempre também ao vosso dispor. Senhoras e senhores deputados, nós continuaremos para mais uma audição. Não sei se de imediato temos. Vamos aguardar 5 minutos.
Então, podemos sair.
Né? Sim, senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Prazer em ouvi-los.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde. É possível estarmos aqui da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e do Parto, a senhora Catarina Barata, a senhora Sara Duval e a senhora Vânia Simões? Câmaras e áudio, por favor. Muito bem, estamos a captar áudio. Sim. E sinal de câmara. A câmara da senhora Vânia Simões é que não está ligada ainda.
O que é que está a passar? Não estou a conseguir ligar.
Para além de carregares,
sim.
Tens que dar-te uma opção que diz join.
Tem que carregar no íconezinho da câmara e depois tem que permitir a partilha do seu vídeo.
Exato.
Agora já temos sinal. Muito obrigada. Até já. É possível agora então estarmos por parte da Associação Nacional de Cuidados Informais, a doutora Liliana Chaves Gonçalves? Áudio e vídeo, por favor.
Não sei se já me estão a ouvir.
Já estamos a receber sinal de vídeo e também estamos a ouvi-la perfeitamente. Até já.
Obrigada.